A segunda ressurreição. Então Jesus e todo o cortejo de santos anjos e todos os santos remidos saem da cidade. Os anjos rodeiam seu comandante e o acompanham em seu trajeto. E a seguir vem o cortejo dos santos remidos. Com majestade terrível e pavorosa, Jesus chama então os ímpios mortos, e eles ressurgem com o mesmo corpo fraco, doentio, que foram à sepultura. Que espetáculo! Que cena! Na primeira ressurreição, todos saem com imortal frescor, mas na segunda, os indícios da maldição são visíveis em todos. Os reis e os nobres da terra, os vis e desprezíveis, os doutos e os ignorantes, surgem juntamente. Todos contemplam o Filho do Homem, e os mesmos homens que o desprezaram e dele escarneceram, que lhe puseram sobre a sagrada fronte a coroa de espinhos e o feriram com a cana, contemplam-no em toda a sua majestade real. Os que cuspiram nele na hora de seu julgamento agora se desviam de seu olhar penetrante e da glória de seu rosto. Os que introduziram os cravos através de suas mãos e pés olham agora para os sinais de sua crucifixão. Os que lhe alancearam o lado veem os sinais de sua crueldade em seu corpo. E sabe que ele é o mesmo a quem crucificaram e de quem escarneceram em sua agonia mortal. E levantam então um pranto de angústia, longo e demorado, fugindo para esconder-se da presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Todos estão procurando esconder-se nas rochas, para se defenderem da glória terrível daquele a quem uma vez desprezaram. E oprimidos e afligidos por sua majestade e extraordinária glória, unanimemente levantam a voz e com terrível clareza exclamam: Bendito o que vem em nome do Senhor! Então Jesus e os santos anjos, acompanhados por todos os santos, vão de novo à cidade. E as amarguradas lamentações e prantos dos ímpios condenados enchem os ares. Vi então que Satanás novamente começava sua obra. Passou por entre seus súditos e fez do fraco e débil forte. E disse-lhes que ele e os seus anjos eram poderosos. Apontou para os incontáveis milhões que tinham ressuscitado. Havia poderosos guerreiros e reis, que eram muito hábeis em batalhas e que haviam conquistado reinos. E havia poderosos gigantes e homens valentes que nunca perderam uma batalha. Ali estava o orgulhoso e ambicioso Napoleão, cuja aproximação tinha feito reinos tremer. Ali se achava homens de elevada estatura e porte nobre, que haviam tombado na batalha enquanto sedentos de conquistas. Ao surgir de suas sepulturas, reatam a corrente de seus pensamentos no ponto em que cessara por ocasião da morte. Possuem o mesmo desejo de conquistar que os governava enquanto tombaram. Satanás consulta com seus anjos e então com aqueles reis, conquistadores e homens poderosos. Olha então para o vasto exército e diz-lhes que a multidão na cidade é pequena e fraca, e que eles podem subir e tomá-la, expulsar seus habitantes e possuir suas riquezas e glória. Satanás consegue enganá-los, e todos imediatamente começam a preparar-se para a batalha. Há muitos homens hábeis naquele vasto exército e constroem todas as espécies de instrumentos de guerra. Então, com Satanás à sua frente, a multidão se põe em movimento. Reis e guerreiros seguem imediatamente após Satanás e as multidões vêm a seguir, em companhias. Cada companhia tem o seu dirigente e é observada a ordem, enquanto, sobre a superfície partida da terra, marcham em direção à santa cidade. Jesus fecha as portas da cidade e este vasto exército a cerca e dispõe-se para a batalha, esperando um conflito tremendo. Jesus e toda a hoste angélica e todos os santos, com as brilhantes coroas sobre as cabeças, ascendem ao cimo do muro da cidade. Jesus fala com majestade, dizendo: Eis, pecadores, a recompensa do justo, e contemplai, meus remidos, a praga dos ímpios. O vasto concurso de povos contempla a multidão gloriosa sobre os muros da cidade, e ao serem testemunhas do esplendor de suas coroas brilhantes, e ao verem-lhes a face radiante de glória, refletindo a imagem de Jesus, e ao contemplarem então a glória inexcedível e a majestade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores desfalece a sua coragem. Assalta-os uma intuição do tesouro e glória que perderam, e compenetram-se de que o salário do pecado é a morte. Eles veem a multidão santa e feliz que desprezaram, revestida de glória, honra, imortalidade e vida eterna, ao mesmo tempo em que estão fora da cidade, com todas as coisas abjetas e abomináveis.